Ora, muito boa noite. Já cá está a minha casa cheia de convidados. Já estou aqui a receber muitas boas noites e para mim é mais uma vez uma alegria estar convosco às quintas-feiras, pelas 21 horas. Vamos fazer mais uma sessão agradável. Tenho a certeza que todos vocês vão desfrutar de uma sessão bonita, de meditação guiada para trabalharmos o perdão. Um tema muito interessante, deveras às vezes mais complicadinho para se perdoar, mas hoje vamos falar sobre isso. Tenho a certeza que a partir de hoje vocês vão desculpar com mais facilidade e se calhar vão perdoar mesmo. É importante trabalharmos o perdão para aqueles que nos fazem mal. Vamos falar já sobre isso. Está aqui muita gente e digam-me lá de onde é que vocês são. Vocês já sabem que eu gosto imenso que me digam de onde é que vêm, que é para eu saber a quantidade de pessoas maravilhosas e das terras que eu mal acabo esta pandemia. Não quer dizer que agora já não possa fazer, que já ando a fazer, mas quero visitar. É uma promessa que tenho feito, visitar aos domingos, aos fins de semana, as várias terras de Portugal, com tanta gente bonita que vem até mim, de Lisboa, de Bragança, de Melgaço, da Suíça, que estão portugueses, que estão longe. Já está aqui Fernão Ferro, tanto Braga, Luxemburgo, tanta gente que já está a chegar e que me estão a dizer de onde é que são. Eu fico muito grata, de França. Portimão, que bom, eu gosto imenso de Portimão, sabe, Lourdes Horta? Eu, quando faço férias no Algarve, é para Portimão que vou, porque gosto imenso de estar lá. Pronto, gosto do Algarve todo, mas gosto muito de ficar, de facto, em Portimão. E é muito bom, lá em Lyon, em França, Leiria, onde temos a clínica de Leiria, Amadora, Seixal, olhem bem, tanta gente, Vila Nova de Gaia, São João da Madeira, Matosinhos. Meu Deus, tanta gente boa, Albufeira, também gosto muito de Albufeira, para ir à noite, quando era aquelas noites maravilhosas. Boston, Estados Unidos, Penafiel, São Domingos de Rana, pertinho de onde eu moro, minha querida, que está a dizer que é de Domingos, São Domingos de Rana, a Sila Maciel. Eu também sou pertinho daí, moro em Carcavelos. Muito bem, hoje estou no Porto. Hoje quem ficou na minha casa foi a minha filha e eu estou aqui sozinha no Porto, mas estou muito bem, estou aqui convosco, que é muita companhia. Vamos então falar, já passou 4 minutos, esperei por toda a gente e acho que agora já posso dar início à nossa sessão. Hoje o tema é perdão, muita gente escolheu este tema, vocês já sabem que os temas são escolhidos por vocês e existem muitos temas. Um deles que eu hoje estive a rever os meus apontamentos, algumas coisas que eu gosto de escrever, e a procrastinação também é um tema e tanto. Muita gente procrastina na vida. Um dia destes, se calhar, vamos falar sobre isso. Mas existem muitos temas que podem ser interessantes para vocês resolverem as vossas vidas, as vossas situações, e cá estou eu para vos ajudar a trabalhar, não é? Essas questões e para ficarem mais suaves aí dentro do vosso coraçãozinho, para vocês se sentirem bem. De Loures, de Leão, que bom, tanta gente que está a chegar aqui a ter comigo e eu fico muito feliz por ser tão acarinhada por vocês. Vocês são pessoas que me acarinham imenso e eu sou feliz por isso. De Espinho, aqui pertinho do Norte, aqui no Norte. Muito bem, então vamos dar início. Vou deixar de interromper agora para cumprimentar-vos, senão perde-se o ritmo, não é? Também estou aqui a receber pessoas dos Açores, da Madeira e das nossas ilhas. E eu também adoro os Açores, é uma terra para mim que a natureza brindou-nos com a beleza, a beleza da própria natureza, que é tão fascinante. E os Açores, um beijinho para os Açores e para todas estas terras que aqui estão, está bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou na Clínica do Porto, sejam bem-vindos à minha clínica. Então, vamos falar um pouquinho do perdão e o quanto o saber perdoar nos ajuda imenso. Quantas vezes nós fomos habituados. Até porque a maior parte de nós são cristãos e habituámos a pedir desculpa. E a desculpa vem do tempo do cristianismo, é? Tira-me a culpa, desculpa, tira-me a culpa. Então, para não carregarmos a culpa, nós pedimos desculpa ao outro, para não nos sentirmos mal por algum ato que fazemos, que magoamos ou que, por qualquer motivo, incomodamos o outro. E normalmente as desculpas são por situações pequeninas, que não é nada demais, e pedimos desculpa. E mesmo assim, algumas pessoas têm muita dificuldade em fazer um pedido de desculpa. Mas se cabe bem, quando sabemos que não fazemos algo certo, pedirmos desculpa. E o que eu estava a dizer é que é tanto o hábito de pedir desculpa, e depois, quando fazemos algo maior, que o perdão é um desculpa grande, é um desculpa maior, bem grandalhão, para coisas que nós fazemos ou que efetivamente magoamos os outros com intenção ou sem intenção. Às vezes magoamos os outros e não temos intenção de o fazer, simplesmente fazemos, pronto. Porque estou-me a recordar de vários casos que eu atendo e às vezes as pessoas deixam de amar num relacionamento, deixaram de gostar da pessoa e às vezes têm atitudes que o outro ainda ama. E as pessoas têm atitudes que, como já não amam, desapegam-se muito facilmente e não se lembram que o outro ainda ama e, portanto, que precisaria mais de um tempinho e de uma forma mais cordial para a pessoa que deixou de amar ou, pelo menos, que não quer continuar na relação, possa ir. Não adianta fazermos de conta estarmos num relacionamento se não gostarmos. A forma como saímos é a forma também como nós conhecemos as pessoas. Nós não conhecemos as pessoas quando elas entram, nós conhecemos as pessoas como elas saem, não é? E então, quando alguém já não está na relação por muito amor, gosta se calhar, mas já não tem aquele amor de continuar, não está apaixonado, às vezes sai assim e o outro não está preparado para a perda, não está preparado para se sentir rejeitado e depois sofre imenso, vai ter raiva, vai ter revolta, vai ter todos aqueles sentimentos de medo, de insegurança e, obviamente, depois vai ser mais difícil perdoar. Eu sei que é muito importante vocês terem consciência que quando nós fazemos algo que magoa alguém, saber dar o braço a torcer e termos com a pessoa e fazer uma desculpa grande, que é o perdão. E o perdão é importantíssimo. Vou falar aqui de alguns pontos que são importantes e os benefícios que trazem para quando temos a capacidade de perdoar. E gostaria de, em primeiro lugar, ter aqui alguns apontamentos para não me esquecer absolutamente de nada, porque às vezes falo muito e esqueço-me de dizer algumas coisas que eu acho que são pertinentes e que são interessantes para vocês. Escrevi aqui que a raiva, a revolta, o ódio, às vezes o amor, tem na sua vertente que faz fronteira, é o ódio. Tanto amamos como podemos odiar pelas mágoas que passamos com uma pessoa ou com uma situação. Podemos ganhar ódio. Que é um sentimento muito mau, não para o outro, mas sim para nós, porque tudo que nós passamos para o outro vira cá para dentro e faz-nos muito mal. Então, eu escrevi aqui, pus aqui algumas questões que me parecem bastante interessantes vocês refletirem comigo. O perdão liberta o que está aprisionado na nossa mente. E eu acho que esta frase é mesmo aqui interessante se nós podermos falar sobre ela. Aprisiona, sim. E quando estamos com raiva, com revolta, nós ficamos aprisionados a uma dor e ficamos muito ligados à outra pessoa como uma ponte emocional. Sabem porquê? Porque sempre que nós não nos conseguimos desligar de alguém que nos magoou e que não estamos já ligados pelo amor, estamos ligados pela raiva, pela revolta, pelo ódio, pela frustração, pela mágoa, pela angústia, essa pessoa está connosco. E a partir do momento que está connosco pelos piores motivos. E ela pode já não estar na nossa vida, a viver connosco, no mesmo espaço, mas vive dentro do nosso coração e dentro da nossa cabeça, e pela pior razão. E nós já falamos muitas vezes nas lives, quando nós estamos a falar de revoltas e de raivas e de todos estes sentimentos nefastos à nossa saúde e ao nosso organismo, esses sentimentos vão corroendo o nosso corpo, vão corroendo a nossa alma, vão-nos corroendo até à medula e nós vamos ficando doentes. Então, hoje o tema, ele é de veras interessante, porque não tem a ver com o outro, tem a ver connosco, tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com o nosso bem-estar e tem a ver com nós não queremos estar ligados emocionalmente numa ponte emocional que nos deixa muito mal, que nos deixa muito doentes, porque não conseguimos desligar-nos daquelas pessoas ou daquelas situações em questão. Por isso, eu falei também que perdoar não quer dizer que nós tenhamos que conviver com as pessoas da mesma forma que antes, porque perdemos a confiança, porque deixámos de acreditar naquela pessoa e, portanto, não queremos conviver com ela. O perdoar é muito mais forte do que isso. Perdoar é perceber que que não é o outro, que até às vezes há questões, há coisas que nos fazem e há questões da vida das pessoas que são tão dolorosas que seria muito banal eu estar aqui a falar de uma forma muito linear, como se fosse fácil, é só perdoar e pronto, e se não perdoas é porque não és boa pessoa. Não é verdade. Há questões muito difíceis de se ultrapassar e de se poder perdoar. Eu estou-me a lembrar de um caso de uma pessoa, ainda hoje falei aqui a uma terapeuta, que me contou que o paizinho dela vivia sozinho numa quinta e dois jovens delinquentes que assaltaram a casa e mataram-no à paulada. E essa pessoa era jurista e calhou-lhe esse caso. Obviamente que isso não foi fácil e depois não continuou com o caso, mas quis acompanhar de qualquer das maneiras a história e ir até ao fim para perceber como é que dois jovens conseguiram matar um senhor velhinho à pancada, à paulada, mesmo com um pau. E isso até é comovente. Como é que essa filha pôde conseguir perdoar algo, esses dois? Ela disse-me, de frente para mim, eu só consegui perdoar quando eu consegui compreender a história daqueles jovens, que eram tão, ainda estavam tão numa base de vida tão crua, tão ainda ligada a sentimentos tão pobres, porque foram educados e criados dessa forma. Foram criados sem mães, sem pais, sem cuidados, sem carinhos. E vocês desse lado dizem assim: pois, mas há pessoas que também foram criadas assim e não são más pessoas e não fizeram mal a ninguém. É verdade, é verdade. Mas existem muitas outras, queridos, que em vez de alimentarem o amor que estava dentro delas, alimentaram a raiva, alimentaram a revolta, o ódio, e todos os dias alimentaram e dão nisso, dão em criminosos e fazem muitas coisas muito más porque não, nunca se alimentaram com algo doce, algo macio, que isso é uma tarefa diária que nós precisamos todos fazer. Todos nós podemos ficar muito amargos por alguma coisa que nos acontece. Todos nós podemos ficar muito azedos. E essa senhora disse-me isso, eu só perdoei quando eu percebi que aqueles jovens, quando foram para a prisão, principalmente um que foi o que matou, que estava, era um pobre desgraçado, que era como se vivesse nas trevas. Ele fez aquilo porque era só naquilo que ele sabia viver. Foi educado, maltratado, levava porrada todos os dias, foi ensinado a roubar, foi ensinado a fazer aquilo que ele fez. E foi dessa forma que ela conseguiu, perdoar. E só quando ela perdoou é que ela conseguiu libertar-se da dor da perda do pai. E eu tenho muitos casos desses, portanto, no meu consultório. Então, o perdão nunca é para o outro. Quando perdoamos, aliviamo-nos, soltamo-nos, libertamo-nos, tornamo-nos pessoas melhores. Se vocês tiverem dificuldade com a palavra perdão, digam uma desculpa grande. Uma desculpa grande. Eu desculpo-te. Quando algum de vocês diz essa frase, que eu já ouvi muitas vezes, eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdoar. Está bem? Nós não perdoamos, se não esquecermos, ok? Nós não somos robôs e nós não esquecemos as coisas que nos fazem, claro que não, mas colocamos dentro dessas situações e desses comportamentos que tiveram connosco, que magoaram, nós vamos ver do outro ponto de vista. Vamos olhar para aquilo, não é uma tarefa fácil, sei que vocês estão a dizer, ah, mas isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa de quem é mais sábio. E de quem já anda cá nesta vida para aprender alguma coisa. Porque se andamos aqui para sofrer, e se é que temos que sofrer, que seja só momentâneo e que não tenhamos que ter isso toda a vida e arrastarmos isto para ficarmos muito doentes. Olhem que quando vivemos com raiva, com revolta, com ódio, às vezes zangas que ficaram no passado com família, com amigos, com pessoas de fora, vocês não imaginam o quanto isso vai corroendo cada órgão do vosso corpo. Não pensem que ficamos doentes à toa. É psicossomatização. Nós psicossomatizamos, somatizamos tudo no nosso corpo, de tal maneira que chega uma hora que nós dizemos: eu já não aguento mais, preciso deixar ir isto. E é nessa altura que nós melhoramos. Claro que se andamos uma vida inteira a sofrer porque estamos zangados com alguém, então, a outra pessoa pode não querer falar connosco. Mas vocês vão agora ver como eu vos vou ensinar, como é que vocês podem fazer. E há alguns exercícios que eu vos quero dizer. Já disse em algumas lives, mas vou repetir, porque estão sempre pessoas novas nas lives e, portanto, acho interessante vos poder dizer como é que podem fazer. Eu coloquei aqui não alguns pontos, benefícios para vocês se sentirem quando perdoam. Quais são os benefícios? Um deles é o sentimento de liberdade. Para quando nós perdoamos, deixamos de alimentar a tal correntezinha que eu vos falei, que é aquela correntezinha em que estamos sempre ligados ao outro pelas coisas piores. E quando nos lembramos daquilo, é como se fizéssemos estamos aqui a dar um eco para o nosso cérebro, dizendo: tenho que me lembrar sempre disto, tenho que me lembrar sempre disto, e tenho que me lembrar sempre disto. Então, sempre que lembramos de alguma coisa que alguém nos faz, o nosso cérebro está-se a lembrar daquilo, traz os mesmos sentimentos, as mesmas emoções e liberta as substâncias químicas que nos fazem mal, nomeadamente a noradrenalina e outras aminas que fazem muito mal no nosso cérebro. Portanto, se eu andar sempre a lembrar-me disso, estou lembrada de uma vez de uma pessoa que me disse assim: eu sou traída e pelo meu marido, tenho-lhe muita raiva, mesmo muita raiva, e guardo tudo isso num caderno. E escrevo tudo isso no caderno para me lembrar sempre, para não lhe perdoar. E eu perguntei: mas já se separou dele? Não, isso ele não vai ter esse gostinho. E eu pensei: pois não, mas ela vai ter o gostinho de se andar doente com todo este rancor. Porque ela escrevia no caderno para se lembrar, e eu percebia, eu compreendi, compreendi perfeitamente, porque a dor era muita. Só que ela não tinha estrutura emocional para se separar, porque ela julgava que se calhar não ia encontrar alguém que a amasse tanto. O que é certo é que ela não conseguia perdoar aquilo que lhe fazia e não se perdoava a ela própria por ficar lá. Eu quero que vocês compreendam que às vezes o perdão não tem que ser só para os outros, às vezes tem que ser para nós, para aquela parte de nós que aguentou e que deixou que lhe fizessem tantas coisas más. Nós às vezes deixamos que as pessoas nos façam coisas más e ficamos lá a anular, a tornar-nos insignificantes, a ficar ali a ouvir todos os dias, a dizerem que não vales nada. Às vezes não é por palavras, às vezes é por gestos, outras vezes é por atitudes, fazendo-os. Quando alguém é trocado por alguém e está ali a viver naquele inferno, a pessoa está todos os dias a conviver com uma frase no seu interior a dizer: eu não presto, porque a pessoa trocou-me por outra. Tem que sair, se souber, tem que sair. E essa senhora guardava tudo em cadernos, escrevia todos os dias num caderninho, e escrevia: fizeste-me isto a tantas horas, aquela hora, e eu fui-te vigiar, tu fizeste-me aquilo, fizeste-me, és mentiroso, és isto, é aquilo. Então ela todos os dias lia aquilo antes de se deitar, para ganhar forças, para ficar ali ao lado dele, mas não se deixar vencer, dizia-me ela. Mas ela não estava a vencer, nem se estava a deixar viver, estava a viver no inferno. E então eu disse-lhe: vai precisar rasgar o caderno, queimar aquelas folhas e depois vai decidir se ficar ali. Vai ficar ali porque quer, porque a porta está aberta, e vai trabalhar a sua estrutura emocional para sair dali se não lhe agrada. E se quiser ficar, também está certo, mas vai dizer: eu aceito este homem assim e vou-lhe perdoar isto porque não posso viver neste inferno como para toda a minha vida. Há duas escolhas a fazer: ou sair, ao ficar, mas perdoar. Então, quando ela rasgou o caderno e queimou aquilo tudo, ela veio ter comigo. Ela disse que chorou imenso quando que rasgou aquilo. E então ela dizia-me: eu quando rasguei, pensei que estava a fazer um disparate, porque me ia esquecer de tudo o que ele me fez. Disse: mas você não quer sair, quer ficar aí. E se quer ficar aí, é melhor é rasgar e esquecer, para ser feliz pelo menos o tempo que lhe resta. Porque se quisesse sair, já tinha mais que motivos para fazer. E ela estava num duplo vínculo, estava numa dissonância muito grande. Por um lado queria ficar, por outro lado tinha medo de sair. Pronto. Até que ganhou forças e a vontade dela foi ficar, porque ela construiu aquele lar, ela quis ficar e está certo. Todas as decisões estão certas desde que sejamos felizes, mas o perdão tem que ser feito, porque senão vivemos em agonia, vivemos com doença e não pode ser. E então um dos exercícios que vou ensinar vai ser isso mesmo, vocês aprenderem. E é o exercício que tem para a libertação muito grande através do perdão. Vocês vão fazer as cartas não enviadas. E as cartas não enviadas dizem que têm uma espécie, uma energia que vai lá ter ao outro, às vezes para nós próprios também. Mas é uma energia que nas constelações familiares diz que é uma energia delta. Quando nós trabalhamos a situação que nos causa dor, que nos causa mal-estar e que é necessário trabalhar o perdão. Então, se vocês tiverem alguma pessoa que vos faz sentir muito mal e que não conseguiram até hoje perdoar e desculpar. Vocês vão escrever uma carta, mas não vão enviar. Vão pegar uma folha e vão escrever: caro fulaninho de tal, vão pôr o nome. Hoje estou aqui para te escrever e para te dizer o quanto me fizeste sofrer. Hoje estou aqui para te dizer o quanto foste malandro comigo ou malandro comigo, quanto foste me prejudicaste, quanto me estragaste a vida. Olha, dizer tudo, mas dizer tudo. Se vocês quiserem dizer uma coisa ou outra menos bonita, digam. Digam, mas ponham tudo no papel. Tudo o que está aqui no vosso peito, escrevam e tirem para o papel. Digam tudo, tudo que estiver no peito, tudo que estiver na barriga, que as coisas vão muito para o intestino, para a barriga, e aqui para o peito, vocês atirem tudo, porque é um bocado esse peito, mas apontei para a barriga. Tudo que estiver dentro do vosso corpo, e o intestino tem muitos milhões de neurónios, e estão ali, pensa, e é inteligente. Por isso é que nós sofremos muito o intestino quando estamos com as situações mal resolvidas. Então, vamos lá, escrevam nessa carta, digam tudo o que tiverem a dizer à pessoa: estou zangada, fizeste-me mal, já não te perdoo mais, e tatatatatatá. Já aqui algumas pessoas que disseram que já fizeram essas cartas. Muito bem, é isso mesmo. Escrevam, digam tudo. Só que no fim, antes de terminar a carta, digam, escrevam esta frase. Vocês depois tiverem que ouvir isto outra vez para trás, façam favor. Eu também escrevi isso no meu livro, se quiserem vejam no livro. E vocês vão dizer assim antes de finalizar a carta. Pois é, sofri tudo isto, mas hoje estou aqui para te dizer que vou seguir em frente, vou ser livre. Vou desculpar-te, até certamente perdoar-te, porque tu não estás ao meu nível, não estás na evolução que eu estou. Eu quero seguir em frente, quero ir mais longe, quero atrair amor à minha volta, quero atrair vida boa, felicidade. Eu não quero atrair coisas más, nem pessoas como tu. Eu quero agora estar noutra energia e atrair outro tipo de pessoas para a minha vida. Quero que há pessoas que me acrescentam. Por isso, eu vou-te dizer que vou cortar este vínculo que temos, nem que seja por isto que tu me fizeste. Eu não quero mais isto para mim. Vou-te deixar ir. Vou-te deixar ir, de uma vez por todas. Vou cortar este cordão que me alimenta mal e que me faz tão mal. Vou-te perdoar. Talvez tu não merecesse o perdão, se vocês acharem que é assim. Mas eu preciso ter paz. Eu preciso de continuar a minha vida. E não quero estar mais ligada a estas pontes emocionais que me afetam. É com amor que te deixo ir. E depois de escreverem isso, pegam numa tacinha e põem à vossa frente, no terraço, no jardim, no quintal, numa varanda. Não queimem a casa. Nem em sítios que possam provocar incêndios. Acendam um fósforo ou um isqueiro e queimem a carta. E deixem que a carta fique em cinzas. E quando vocês olharem para aquelas cinzas, vocês vão perceber: isto tudo era o que estava dentro de mim e que me magoou. Vocês vão perceber que aquelas cinzas era toda a energia que estava dentro de vocês, que estava no vosso corpo, na vossa coluna, no vosso coração, nos vossos intestinos, nos vossos rins, olhem todos os órgãos. Então, vocês deixem, pegam naquelas cinzas, vão à terra, a um jardim, porque as cinzas não prejudicam nada, pelo contrário, não é? Faz parte da terra, não tem problema nenhum. Pegam na taça e deixam ir. E deixam ir, entregam, delegam ao universo para resolver isso, delegam. Dizem a frase: vai, sai da minha vida, podes ir, eu deixo-te ir. Agora fico bem, respirem fundo e vão se sentir muito aliviados. É um exercício maravilhoso para trabalhar o perdão. Hoje vamos fazer uma meditação que é diferente, vamos fazer uma meditação para vocês também aprenderem a trabalhar o perdão, mas é importante vocês fazerem isso. Se por acaso e porventura for, vocês estejam zangados com vocês mesmos porque não conseguiram ter atitude numa altura que vos fizeram mal, numa altura que vos trataram mal, numa altura que vos menosprezaram, numa altura que abusaram do vosso bom coração, abusaram da vossa boa essência, se vocês não tiveram capacidade naquela época de reagir, de dizer chega, de dizer não, não. É muito importante saber dizer não. É muito importante saber, chega, não me fazem mais isto, eu não permito, eu vou tomar conta de mim. Às vezes não estamos com estrutura emocional para fazer e caímos nesse enredo emocional e muitas vezes quando damos conta já estamos muito metidos naquilo e perdemos as forças todas para poder lutar e para poder sair daquela situação tão embrulhada. E por isso vos digo, cuidarmos de nós e sabermos cuidarmos do nosso ser e da nossa essência é fundamental para estarmos sempre fortes, para não deixarmos que ninguém, absolutamente ninguém, nem nós próprios, possamos nos fazer feridas. E é importante que, quando é uma situação vossa, façam a carta. Quantas cartas vocês quiserem, para quantas pessoas e para vocês mesmos, para uma fase da vossa vida, e dizem o vosso nome para ti, e põem o nome, hoje escrevo-te esta carta. Já foi há muitos anos, mas naquela época, tu fizeste isto, 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 e eu não te perdoo, e não te perdoei. Eu andei anos e anos a não te perdoar por tu teres tido essa atitude, por deixares-te magoar. Outras vezes porque fizeram mesmo alguma coisa a alguém e que se sentem arrependidos por terem feito e que não, agora certamente não fariam, mas na altura fizeram e agora já foi, já é passado, seguir em frente. Já não podemos voltar atrás, não é? Podemos sempre falar com a pessoa ou com as pessoas e pedir desculpa, e pedir perdão. Se não tiverem, já não der para isso, porque às vezes as pessoas já partiram, já foram embora. E a atitude que tivemos na vida pode ter prejudicado e não termos tido tempo para pedirmos perdão à pessoa que partiu. Então escrevam a carta para vocês mesmos e digam exatamente a mesma coisa. Tu que tinhas esta idade, naquela altura, fizeste isto àquela pessoa e por tua causa a pessoa sofreu, não tiveste tempo de lhe pedir perdão. E agora deixe-te ir também para o passado, é igual, deixe-te ir para o passado dizendo-te que quero seguir em frente, quero ser feliz. Eu não quero mais andar com estes rancores dentro de mim. Quero ser uma pessoa leve, uma pessoa livre, uma pessoa em paz. Entendem? E isso vai resolver. E muito. E muito. Depois rasgam a cartinha ou queimam a carta e vamos lá deitá-la ou pela sanita, ou no jardim, ou no campo, como vocês quiserem. Ou atiram à água, ao mar. Tanto faz. O que é certo é que vocês vão ver a diferença. Dizem que as pessoas a quem mandamos a carta, a quem ela está interessada, a nós vai cair essa energia de libertação imediato. Se for para os outros, acho que as pessoas, quando nós perdoamos a quem nos fez alguma coisa, acho que o outro vai lá chegar também as palavras que nós dissemos na carta. Tudo bem? Façam isso, meus queridos. Não vale mesmo, acreditem em mim, que não vale a pena andarmos anos e anos e anos a sofrer por quem não merece. Temos, mesmo por pessoas que nos tenham feito alguma coisa, elas não, nós não merecemos continuar nesse sofrimento anos e anos por causa delas. Já fizeram naquela altura, têm que deixar ir aquilo. Não vamos continuar com aquilo no nosso pensamento nem na nossa mente, está bem? A segunda coisa que eu vos queria falar hoje, para além deste exercício e disto sentirmos livres quando deixamos ir e quando perdoamos, era o perdoar-se por si próprio. O ato de perdoar alguém, como já vos disse no início, é pessoal e é para si próprio. Não precisamos, como eu disse no início, de andar sempre a continuar com a pessoa, não lhe queremos mal, mas queremos seguir em frente. Há certos amigos na nossa vida, por exemplo, que nós temos que os deixar sair da nossa vida. Sabe? É como uma frota, mudar de frota de amigos. Temos amigos que numa altura da nossa vida acompanharam-nos, mas pronto, mas eles por opção deles, por escolha, tiveram caminhos que para nós já não são mais adequados. Aqueles amigos que se meteram no álcool e continuam a beber, aquelas pessoas que continuam a consumir muitas drogas, aquelas pessoas que continuam a não olhar pelo ambiente e a não cuidarem a nada, absolutamente, não querem mudar isso. E esse tipo de amigos já não podem continuar, porque certamente influencia-nos para aquilo que nós já não gostamos de fazer. E então precisamos lhes deixar sair, não lhes desejar mal nenhum, pelo contrário, mas já não dá, já não é para aí, o meu caminho já não é esse. Então, deixar sair certas pessoas da nossa vida é uma sabedoria muito grande. Reconheço que não é fácil, às vezes, porque temos pessoas que nós gostamos. porque elas acompanharam a nossa vida toda, já as acompanhamos, já as aconselhamos, já lhes dissemos coisas tão boas, mas elas continuam a cair no mesmo erro e quando estão connosco só nos envenenam, só nos intoxicam, às vezes até pessoas da família, só nos intoxicam, só nos deixam coisas muito más e nós queremos ter uma vida mais leve, mais suave, menos destas coisas todas envenenar e de nos chatearem tanto. Então nós temos que os deixar sair, queridos, porque senão nós vamos andar sempre a bater no mesmo e a pessoa quando está connosco lá vem com a toxicidade toda e já não é por aí. Então desejamos amor a esses amigos, mas temos que deixar ir para entrar em outros que batem mais certo com a nossa forma de estar e a nossa forma de sentir. E o mesmo se aplica aos namorados e maridos e pessoas que vivem connosco, mas que já não é por aí, não é? E temos que deixar sair a vida, como já dizia alguém, um filósofo, no momento não me estou a lembrar o nome, daqui a pouco lembro e já vos digo, a vida é como um comboio, em que tem várias paragens, em que entram os passageiros e saem outros. E é assim, na nossa vida vai entrar muita gente e outra que já saiu, porque não coadunam, já não se coadunam com a nossa forma de estar e de sentir. Quando nós perdoamos, nós também temos a capacidade de nos tornarmos mais responsáveis. E sabem porquê? A responsabilidade de sermos felizes. Cabe-nos a nós sermos responsáveis pela nossa felicidade. Se nós não perdoarmos, nós ficamos agarrados àquela emoção, como eu falei há pouquinho, e estamos a alimentar o ódio. E sempre que falamos dessa pessoa ou dessas situações, dizemos aquilo fez-me, ele magoou-me. Eu ainda hoje ouvi isto. Ele fez-me, ele magoou-me. E eu não aguento mais, aquela pessoa é muito má, eu não sei o que mais. E aquele momento todo, quase uma hora que a pessoa me falou aquilo tudo, ela estava a dizer para fora, para mim, para eu ouvir, para ajudar, obviamente, mas também estava a dizer para dentro, porque sempre que dizemos para fora, vem para dentro, estão a ouvir? E então, ela quando disse aquilo tudo para fora, estava a dizer também para ela, aquele ódio todo, e eu disse-lhe, eu vou ajudá-la a se tornar responsável, para o seu bem-estar e para as suas escolhas. Essa pessoa que lhe fez tão mal, vamos trabalhar aqui na terapia, a deixá-la ir, para que você encontre outras pessoas maravilhosas, mais idênticas a si. E você vai ser a responsável por essas escolhas. Porque hoje vai dizer deixar ir essa pessoa de uma vez por todas da sua vida. Não merece a sua amizade. Desejo-lhe amor, deixa-lhe ir com amor. Mas não pode continuar. E a responsabilidade é sua de fazer essa escolha. E eu acho que isso é muito fundamental. Acima de tudo, e a última dica acho que é sentir-se bem consigo mesmo, quando toma as decisões certas, quando faz as escolhas para si que são benéficas. No fundo, é conhecer-se bem. Às vezes, nós andamos aqui na vida a empurrar a vida com a barriga para a frente, não é? É quase andar porque temos que andar, pronto, vai toda a gente, eu também vou. Não. Na nossa vida, nós precisamos de pensar seriamente daquilo que é muito importante para nós. Daquilo que realmente é importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. A nossa comida que nós escolhemos, somos nós que temos essa responsabilidade. Os amigos que nós temos, somos nós, a responsabilidade é nossa. Os conselhos e as amizades e a forma como partilhamos as coisas boas para os outros, é uma responsabilidade nossa. Sermos felizes também é uma responsabilidade nossa. Por isso, as pessoas que pedem ajuda, elas estão a ser responsáveis porque estão a dizer: sozinho não estou a chegar lá. Posso pedir ajuda? E sim, podem pedir ajuda. Quanto mais não seja aqui pelas lives. Tivemos várias pessoas que deram vários conselhos. Terminei aqui estas dicas. E agora vou antes de fazer a meditação, que é à volta de 20 minutinhos. Eu gostaria de vos dizer o seguinte. Tivemos muitas pessoas, vocês, né, que são as pessoas que estão aqui comigo, que eu estou eternamente grata por ter estas pessoas maravilhosas comigo às quintas-feiras, às 21 horas. E que partilharam opiniões no nosso grupo Começa a Viver Agora. E houve uma pessoa que disse que gostaria que eu começasse a fazer uns workshops e que eu começasse a fazer algumas formações, nem que fosse online, para podermos estar juntos. Estou a pensar nisso. E também para que poderem, para, como eu disse, que ninguém devia se sentir sozinho, porque temos o grupo e podemos partilhar. E também me disse, aconselhou, e eu achei muito bem, eu quero as vossas ideias, que as pessoas pudessem partilhar as suas histórias de vida no grupo Começa a Viver Agora, mesmo que eu não pudesse responder por causa da quantidade de trabalho que tenho, e eu trabalho mesmo muito, que pudesse colocar lá e que, obviamente, uns podiam ajudar os outros. E eu achei muito gratificante a opinião desta pessoa que nos disse isso. Também deve estar aqui hoje na live. Só não vou dizer nomes, pronto, vocês quiserem, vão lá ao grupo e está lá o nome de quem pôs esse, deu essa opinião. Eu acho que é muito interessante, sim. Só quero dizer o seguinte: estou a pensar seriamente de fazermos isto da melhor maneira e na próxima, talvez para a semana, já estejamos a elaborar formas de podermos deixar que toda a gente vá lá falar uns com os outros, dar opiniões, ajudar, darem uma ajuda com uma palavra meiga, com carinho, partilharem também as suas situações para não se sentirem sozinhas, porque às vezes as pessoas com esta pandemia, em confinamentos, fora de confinamentos, ficaram muito isoladas, muito sozinhas e sentem-se, já se sentiam antes, agora estão piores. Então o grupo também serve para isso e parece muito bem e muito obrigada para quem deu esta opinião. Vamos sim, a única coisa que eu vou pedir é que ninguém vá para o grupo, porque estamos a trabalhar amor e com a energia de amor, não é para ir lá para o grupo dizer ah, vá trabalhar, vá, não deixe-se boa vida, coisas más e pejorativas, isso não. Eu sei que vocês todos estão aqui comigo, sei que são pessoas boas e por isso eu quase que nem necessitava dizer isso. Mas nunca é demais dizer, não é? Pronto, às vezes as pessoas até nem dizem isso por má vontade, às vezes dizem frases que não que podem magoar ainda mais a pessoa que está sofrida. E se nós todos estamos aqui às quintas-feiras, às 21, acho que todos estamos para crescer. Eu convosco, vocês comigo. Estamos todos em crescimento. Já não estamos aqui para coisas que não prestam, para coisas que não valem nada. Nós estamos todos aqui às quintas-feiras, às 21 horas, por uma coisa muito simples. Para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas que estamos em crescimento, para sermos mais espirituais, se assim quiserem dizer, porque para mim espiritualidade é amor. Para termos uma espiritualidade, para sermos pessoas bondosas. Pronto, temos defeitos, temos coisas que às vezes não são as mais bonitas, temos, pronto, somos humanos, andamos aqui a aprender. Mas se possível, estamos aqui para melhorar e para darmos uma boa palavra e como eu costumo dizer, sermos agentes da felicidade. Todos vocês podem não ser terapeutas, mas podem ser agentes da felicidade, como dizia o professor Mário Simões. Os agentes da felicidade são todas aquelas pessoas que dizem uma palavra amiga, uma palavra meiga, que sabem dar um conselho que não seja a dizerem que são melhor do que os outros, mas sim uma palavra, sabe? Aquelas palavras que nós dizemos que deixamos o outro melhor porque damos um carinho. É isso. Então, se for para isso, sim, eu também gostaria de vez em quando ir lá dar uma palavrinha, mas uns partilharem uns com os outros e vamos fazer mais coisas. E então vou preparar depois das férias, lá para setembro, irei preparar uns workshops para quem quiser faz, quem não quiser não faz, isto é depois é à vossa vontade. Uns workshops para vocês aprenderem algumas técnicas que acho que vão ser muito salutares, não é, meus queridos? Para terminar esta conversa toda, que eu sei que vocês são pessoas fantásticas e que aprendem muito bem. Gostaria de dar os parabéns a Simone Biles, que foi a atleta que soube dizer não quando sentiu-se muito pressionada. Foi uma mulher que tem uma, é uma mulher que tem uma história de vida de muito de maus-tratos, de problemas de infância e que seguiu a sua carreira de desporto para se tornar melhor. Só que depois entrou nessa carreira tão exigente, que começou a deixar de ser prazerosa por causa da pressão que lhe era exigida, ser a melhor, a melhor, a melhor. E então, como já falámos aqui tantas vezes, o facto de nós darmos tanta importância à opinião dos outros, e ela sentiu que já não estava a ser ela, para ter que ser sempre a melhor e a melhor. Nós sabemos que no desporto de alta competição, a exigência é de tal ordem que muitas vezes deprimem, entram em grandes crises de ansiedade, e ela soube dizer não, chega. E então ela ficou de parabéns. Primeiro a saúde mental e depois o resto. E a saúde física e mental está em primeiro lugar, sim. Depois queria dar um parabéns ao Jorge Fonseca, porque ganhou a medalha de bronze na modalidade de judo. E pronto, e ele fez o melhor que podia. E se nós fizermos todos o melhor que sabemos, não somos mais obrigados, desde que não nos deixarmos levar pela opinião dos outros e estarmos sempre a que os outros dizem é que é o melhor. E a Isabel Marques está a dizer que o grande foco dessa atleta foi ela, e é isso mesmo. Se nós todos na vida fizéssemos o que é que eu quero para mim, lembram-se das três decisões que eu sempre vos falo? Três decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. Tomem nota. Primeira decisão: o que é que eu quero verdadeiramente para mim? Segunda grande decisão: decidir a importância que eu quero dar à opinião dos outros. Muito! Se eu der muita importância, deixo de ser eu. Se não der nenhuma, também não convivo com os outros. É dar uma importância relativa e não precisar andar aqui a dar tanta importância à opinião das outras pessoas. E seguir em frente para aquilo que é realmente importante para nós. Depois, a terceira grande decisão é arranjar boas estratégias para levar a vida mais feliz e segui-las com muito afinco e com muito foco. É isso que eu aconselho sempre. Agora sim, vamos à nossa meditação. Certo? Estão preparadinhos? Toda a gente aí em casa, mesmo aqueles que dizem que não estão habituados a relaxar e que não estão habituados a que não conseguem, ouçam, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isto é um ditado muito antigo. Então, sempre a minha vozinha aqui às quintas-feiras, a bater, a entrar, até que um dia deixam-se ir e até adormecem. Houve uma pessoa aqui que me perguntou se era normal ouvir a minha voz e a meio adormecer e depois só quando acorda, quando está no fim. E deixem-vos dizer, quem passa por isso, algumas pessoas têm mais dificuldade em relaxar, outras têm mais dificuldade, e outras entram muito rápido e até desligam e pensam que não ficou nada e adormecem. Deixem-vos dizer, quando nós entramos em meditação, o nosso cérebro entra em transe. E então o que acontece é que a frequência das nossas ondas cerebrais baixam. E então, se alguém andar muito ansioso, muito cansado, o cérebro, que é o vosso melhor amigo, diz assim: Uau, lá vem aquela vozinha daquela terapeuta que nos deixa muito cegadinhos. Então, as ondas baixam muito rapidamente. Podem entrar, alguns de vocês podem entrar em delta, que é um transe muito profundo, e então entram numa espécie de sono em que parece que desligam totalmente. E depois dizem, ai, eu adormeci. Mas não se preocupem com isso, porque todo o vosso cérebro está a aproveitar, porque a mente inconsciente está a ouvir tudo, está a escutar tudo, está a repor, está a equilibrar, está a fazer tudo isso por vocês. Até que chega uma altura que vocês habituam-se tanto a fazer a meditação que já não vão para esse transe profundo. Alguns entram no transe profundo e depois passam para o sono fisiológico. Tudo bem. Não tem mal. Se entrarem no sono fisiológico e continuarem a dormir pela noite fora, melhor ainda. Se acordarem, abrirem os olhos, saíram do transe e voltaram. Mas não se preocupem, porque o cérebro captou tudo, porque a mente inconsciente está atenta a tudo o que eu estou a dizer. Está bem? Portanto, nada de problema, está tudo tranquilo. Agora sim, vão todos para o vosso lugarzinho preferido. Desligarem telemóveis, desligarem todos os sons, tudo o que vos possa incomodar e vão estar só atentos à minha voz. Vamos lá? Procurem então um lugar calmo e tranquilo. Para quem chegar agora, é meu convidado e é minha convidada para a meditação guiada, como aprender a perdoar. O meu nome é Rosa Basto, para quem não me conhece. Sou formada em psicologia e sou hipnoterapeuta. Estou aqui para ajudar essencialmente a trabalhar os seus pensamentos e equilibrar a sua mente. E hoje gostaria que, neste momento, no momento do agora, em que se preparou e se permitiu fazer mais uma meditação, permita-se naturalmente fechar os seus olhos. Acomode-se confortavelmente num cadeirão ou na sua cama ou no lugar que escolheu. Ajeite o seu corpo, coloque o seu pescoço confortavelmente e agora comece por se conectar com o seu interior. Comece por fazer umas respirações um pouco mais profundas, sem esforço. Não precisa esforçar. Vamos lá. Você consegue. É só deixar-se levar pela minha voz. Somente a minha voz. Você já conhece a minha voz. É uma voz amiga que você escolheu para estar neste momento consigo. Inspira e expira. Inspire calma e tranquilamente. À medida que faz essa respiração, vai soltando todo o peso do seu corpo. Vai soltando todas as tensões, todas as preocupações. Isso mesmo. Respira fundo. Expira. E a pouco, à medida que vai soltando todo o ar, esse ar que representa as toxinas, todo o dióxido de carbono que está no seu corpo, libertando, soltando, isso mesmo. Muito bem. Novamente, inspire fundo. E agora solte. E perceba, tomando a consciência do agora, estando em presença, sentindo o seu corpo, sentindo que neste momento está a dar toda a atenção ao seu ser. Vamos lá mais uma vez, inspirando, expirando. Não sei se já se deu conta que a sua respiração já mudou, que o seu tónus muscular já mudou e que à medida que vai inspirando e expirando, o seu corpo vai ficando mais solto, indo mais e mais profundamente. Gostaria que imaginasse, só imaginasse, é só isso que eu preciso hoje de si. Imagina estar no alto de uma escadaria, aquela escadaria bonita que o leva ao seu lugar muito seguro, o lugar que habita dentro de si, um lugar calmo e seguro, tem 15 degraus. Eu vou contar de 15 a 1 e quando chegar a 1 estará lá no fundo, bem no fundo dessas escadas. Permita deixar aí o seu corpo físico, nesse lugar que você escolheu e traga a sua mente para esse lugar tão seguro, numa contagem decrescente, 15, 14, vamos descendo, 13, mais e mais profundo, 12, isso mesmo, apenas deixando acontecer. 10. Continua. 9. Mais e mais profundamente. 8. Deixando acontecer. Deixando-se. 7. Levando sempre a minha voz consigo. 6. Cinco, mais um passo, 4, 3, 2, deixa para o corredor e deixa esse corredor. É um corredor simpático e agradável, aquele corredor que pode ser muito luminoso ou como você quer que seja. Deixe-se ir. À medida que vai descendo, sabe que tem uma porta que divide o tempo e o espaço. Vá até essa porta. Claro que pode. Pode. Aqui comigo você pode. É seguro. Eu conto de uma a três. Quando chegar a três, você abre essa porta. Um, leva a mãozinha até à maçaneta da porta. Dois, três, empurra a porta, abra a porta do seu bem-estar, a porta do equilíbrio. Agora coloca um pé, depois o outro e simplesmente se deixa entrar. Ainda está um final de tarde agradável. Talvez o pôr do sol, ou como você gosta que seja, nesse lugar que você escolhe. Todos vocês, cada um de vocês tem um lugar seguro. Pode ser uma praia, pode ser uma montanha, pode ser um campo, ou pode ser um pouco de tudo isso. É o seu cantinho, o seu lugar mais agradável. Pode ser um jardim. Permita-se caminhar passo a passo, numa espécie de caminho que eu sempre chamo o caminho do meio, do meio do meio de si mesma, de si mesmo. Agora permita-se, à medida que vai olhando a toda a volta, observe, sinta, escute, sinta os aromas e os cheirinhos agradáveis desse lugar e sinta que esse lugar é seu, só seu. Nada nem ninguém o pode perturbar nesse lugar. A pode perturbar. Nada nem ninguém. E hoje eu gostaria de a convidar a ir até à sua cabaninha. Sim, claro. Lembra a cabaninha? A cabaninha é a sua vida. Ela representa a sua vida. Eu não sei se ela é de madeira, se é de pedra, se é de palha, não importa. É a sua cabaninha. Deixe-se ir até lá. A porta está fechada. Ou você sempre a deixa agora aberta? Se estiver fechada, abra a porta. Abra as janelas de toda essa cabana e deixe entrar ar novo. Vida, vida em si mesma. A vida é maravilhosa. E permita-se simplesmente apreciar esse momento. Apenas deixe ir com a minha voz e entre na cabana, como se fosse uma linda sala à sua espera. Pode ter um lindo cadeirão. Imagina como se fosse uma bonita sala à sua espera. Um bonito cadeirão e todos aqueles pertences que você gosta e que tem acompanhado a vida inteira. Escolha aí o seu cantinho da meditação. Só que hoje, aí nesse cantinho, eu gostaria que colocasse dois cadeirões. Gostaria que hoje você se sentasse num desses cadeirões. sente-se calmamente no cadeirão. E agora perceba que vai fazer algo muito poderoso para si. Em primeiro lugar, respeite o seu ser, mentalmente e baixinho para si. Repita: hoje estou aqui porque eu quero. Hoje estou aqui para libertar-me, para me respeitar. Hoje estou aqui porque quero permitir-me seguir em frente. Na outra cadeira, vai ser a cadeira que você vai pedir para alguém que você precisa de perdoar. É uma desculpa grande, se você preferir. Se o perdão é uma palavra muito forte para si, se você gostar mais e for mais fácil, diga: é um perdão grande ou uma desculpa grande. São palavras apenas. O que interessa é a intenção que você coloca hoje. Gostaria que você pudesse chamar essa pessoa para se sentar nesse cadeirão. Se porventura a quem você precisa perdoar é a si próprio, faça. Coloque a pessoa que você foi daquela época, que não teve capacidade de agir da melhor forma e que hoje você precisa de perdoar-se a si próprio. É isso mesmo. Você está a fazer muito bem. Se quiser, afaste um pouquinho mais o cadeirão, se achar que o cadeirão está muito próximo de si e precisar de mais espaço. Está tudo bem? Agora diga à pessoa para entrar por aquela porta e diga: podes entrar e te sentares nessa cadeira. Respire fundo e quero que dê atenção ao seu corpo na presença dessa pessoa. O que você está a sentir ao imaginar essa pessoa sentada em frente a si? Dê um pouquinho de atenção ao seu corpo. Você tem somatizado todos esses sentimentos ruins quando pensa nessa pessoa e tudo aquilo que ela lhe fez ou situação. Gostaria que, ao olhar para dentro de si, ao sentir o seu corpo, gostaria que simbolizasse o quanto isso está a magoar, a doer. Quando eu digo um símbolo pode ser uma cor, uma imagem ou um objeto. Imagina dentro do seu corpo esse sofrimento. Pode ser a coisa de dias, pode ser anos, pode ser a coisa de um mês. Eu não sei o que essa pessoa que você chamou e colocou aí de frente a si, há quanto tempo magoou. A sua está na hora de você perdoar e deixar ir. Olhe para dentro do seu corpo e onde doeu mais. Foi como? Foi uma facada que levou no seu peito? Foi um murro que você sentiu toda a hora? O que foi que você sentiu naquela hora que foi magoado, magoada, rejeitado, rejeitada, traído? Eu não sei. Tudo isso que você precisa perdoar. Atribua um símbolo no seu corpo. É uma bola que você tem no seu estômago. É um novelo que está aí a bloquear o seu ser. É o quê? É uma pedra nas suas costas. É um peso o que está a incomodar. Assim que eu contar de 1 a 3, leva a sua mão ao seu corpo. É isso que eu estou a dizer. Leva a sua mão ao seu corpo e sinta isso que está aí, esse símbolo. Se for uma cor, que cor é que está aí? imagem, que tipo de imagem está aí no seu corpo? Se for um objeto, que objeto está aí com essa dor do que essa pessoa que está sofrendo lhe fez? E eu conto de 1 a 3, levo lá a mão, 1, levo a mão ao seu corpo, onde está o incómodo. Às vezes é onde há alguma doença. 2, levo lá a mão. E agora sim, 3, arranque. Arranque do seu corpo isso e segure nas suas mãos. Segure nas suas mãos aquilo que arrancou do seu corpo. Agora respire fundo. Deixe que essa pessoa que está à sua frente possa ver você tirar isso do seu corpo. Porque isso é tudo aquilo que você somatizou ao longo de todo este tempo. Agora respire fundo. E deixe que uma energia muito saudável, uma energia da calma, da paz, à medida que você respira fundo, vá limpando aquela ferida onde esteve aquilo que você tirou agora. Inspire saudavelmente e liberte tudo aquilo que estava nessa ferida. Talvez tenha uma crostazinha ou outra, ou até muitas, à volta desse lugar onde saiu esse símbolo. Respire fundo, deixe entrar uma energia do bem, da paz, do equilíbrio e deixe restaurar essa fridazinha. Enquanto isso acontece, agora devolva, olhe para outra pessoa e diga-lhe: hoje estou aqui para te dizer tudo aquilo que eu não te disse antes. Quero te entregar isto. Entrega, coloque nas mãos da outra pessoa ou no regaço da outra pessoa tudo isso que estava no seu corpo e diga-lhe: hoje estou aqui para te entregar isto, porque não é meu, não quero mais isto dentro de mim. Quero te entregar esta dor que carreguei para tu deitares fora, para tu fazeres o que tu quiseres. Quero-te entregar, dizendo-te que não vou carregar mais daqui para a frente este sentimento de rancor, de raiva, de revolta, de dor, de mágoa, de angústia. Devolvo-te. Diga isso. Se quiser, diga: por tua causa sofri imenso. Por tua causa, anulei-me, se for o caso. Diga aquilo que você sente. Só estou aqui a ajudar em algumas palavras, mas você coloca aquilo que faz sentido para si. E se as palavras que estou dizendo não fizerem sentido, ponha-as de lado e diga as suas. Devolvo tudo aquilo que me tornou noutra pessoa. Eu não sou isso. Eu sou um ser bom, um ser de amor. Por tua causa tornei-me angustiada, revoltada, revoltado, azedo, azeda, ressabiado. Eu não sou, nem quero ser mais isso. Estou aqui hoje para te dizer que te desculpo. Talvez tu não saibas mais. Talvez tu ainda não estejas no caminho que eu estou. Talvez tu ainda tenhas que passar por muitas coisas para aprenderes. Estou aqui para te devolver um perdão. Porque eu preciso ter paz. Porque eu preciso seguir em frente. Agora devolva tudo isso a essa pessoa. Isso mesmo. Quero que sejas feliz. Quero que vás viver a tua vida. Porque eu vou viver a minha com muita liberdade, com muito amor dentro de mim, atraindo pessoas muito boas para o pé de mim. gosto de viver. A paz é a melhor coisa no mundo. A paz interior. Alcanço-a agora quando te devolvo e te perdoo. Talvez tu não merecesse perdão, mas eu preciso e mereço a paz para seguir em frente. Respiro fundo, vamos lá. Conecte-se mais um pouco consigo mesmo. Respiro fundo. Liberte todas as tensões. E agora olhe bem para dentro de si. Aquele lugar onde você tirou aquele símbolo que tinha ficado buraco e que aquelas crostazinhas da ferida estão agora a ficar limpas. Porque o ar nu você respira, o ar de amor que você respira, envolvido numa luz maravilhosa, de equilíbrio, de paz, da sensação de fazer a coisa certa, no momento certo e no lugar certo, está acontecendo. Envolva-se tu em toda essa energia. E agora observa o seu interior, a ficar revigorado, energizado, e todos os órgãos a ficarem mais expandidos, mais suaves. Se você tem alguma doença, observe agora a cura. Observe como todos esses órgãos estão a ficar bonitos, com bom aspecto, uns órgãos felizes, porque você está mais em paz. Devolva a esse lugar agora esse sentimento de paz, através da autocura. Isso mesmo. Agora diga à pessoa que está a sofrer: eu vou seguir em frente. Eu vou seguir o meu caminho. A ti desejo-te muito amor. Que sejas muito feliz. Porque eu estou com a mesma vontade de ser muito feliz. Eu vou seguir o meu caminho e vou ser, e estou a ser, muito feliz. Observe essa pessoa a sair, levando aquilo que causou em si, para que possa destruir, para que possa deitar a mar, para que possa fazer o que quiser, porque aquilo não é seu. Aquilo já não lhe pertence. Aquele mal-estar já não é seu. Agora que a pessoa sai, imagine o seu lugar, a sua sala, dentro dessa cabaninha, cheia de luz. Deixe entrar mais luz que sai dentro do seu ser. E lembre-se, você é um ser muito bom. Você nasceu com amor. Seja qual for a sua história, você é um ser bonito. É um ser de amor. E lembre-se, agora você vai atrair muitas pessoas boas para a sua vida. Porque você vai visualizar pessoas boas a entrar na sua vida. Respire fundo e observe aquele lugar de onde saiu aquilo tudo que não prestava, que você devolveu àquela pessoa. Estar limpo, bonito, saudável, restaurado, revigorado. Deixa a sua cabaninha novamente linda, bonita, em paz. Você sabe, pode ir aí quantas vezes quiser. Esse lugar é seu. Se você quiser agora adormecer de seguida, deixe-se ir. Leva a minha voz consigo e deixe-se ir. Pois o seu sono vai ser recuperador. Vai ser um sono com muita paz e tranquilidade. Porque você sabe que você faz a coisa certa. E que neste momento está fazendo a coisa certa, no momento certo e no lugar certo. E chegou a hora de você ser verdadeiramente feliz. Em paz. traga essa energia do bem-estar. Se quiser voltar, e simplesmente se deixe voltar àquele lugar onde deixou o seu corpo, vai até aquela porta que a levou até aí. Olha toda a volta e deixe todo esse lugarzinho bonito, seguro dentro de si, porque ele está aí para si sempre. Traga a paz e a harmonia desse lugar. E agora volta àquela porta que ele levou até aí. Deixe simplesmente ir. 2, 3. Volta a abrir a porta. Sobe o corredor. E agora sobe os degraus. 1. Vai voltando. 2. Voltando. 3, 4. Corpo e mente em perfeito equilíbrio. Vai respirando fundo, deixando o seu corpo ir voltando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, muito bem disposto, muito bem disposta. Voltando aqui agora, perto dos seus. Se viver sozinho, tudo bem, está em paz, não é? 11, 12, 13, 14. E vai lembrar de lembrar, sentir uma paz maravilhosa. Vai esquecer de lembrar e lembrar de esquecer tudo o que já não presta, porque isso é passado, já passou. Apenas vai lembrar, lembrar de ser muito feliz e ter muita paz entre si, que é o que você precisa. Gravou, registrou e executa textualmente. Agora sim, 15. Vai abrindo os olhos, respirando fundo e voltando para o aqui agora. Isso, vamos dar tempo. E sejam todos muito bem-vindos de novo. Espero que vocês tenham gostado da meditação de hoje. Continuem a mandar as vossas ideias sobre as meditações que vocês querem. Lembrem-se que vocês são os protagonistas e são vocês que escolhem tudo. Podem ver as meditações no Facebook, no YouTube e em podcast no Spotify e noutras na Apple Podcasts ou outras aplicações. Quero que vocês saibam que no YouTube a meditação está isolada da live, se vocês quiserem só ouvir a meditação, porque elas podem ser ouvidas sempre que vocês quiserem, às vezes que vocês quiserem, porque eu estarei lá sempre para vocês, certo? Se gostarem, coloquem um like, porque eu preciso dos likes para saber que vocês estão a gostar, de facto, das meditações e para eu me inspirar a fazer coisas melhores para vocês. Muito obrigada a todos. Vocês são adoráveis, maravilhosos, gente muito simpática e boa, que estão comigo às quintas-feiras. Beijinhos para todos e fiquem bem. Porque eu agora vou jantar. Muitos de vocês já jantaram, mas eu vou jantar com a minha querida irmã, que está à minha espera na casinha dela. Então, um beijinho grande para todos, um grande abraço, sintam-se abraçados por mim e temos novamente encontro na próxima quinta-feira às 21 horas. Até lá, fiquem todos muito bem. Um beijinho.